Declaro aberta a 4ª sessão plenária ordinária da Câmara de Vereadores de Santo Antônio Palma no ano legislativo de 2023. Cumprimento os nobres colegas na presença da totalidade, hoje com a presença do senhor Moacir Tonoli, devido ao pedido da licença por motivos pessoais do vereador Claudio Miro Rigo. Cumprimento os servidores desta casa, assessora jurídica Viviana, chefe de gabinete Tiago. Cumprimento o prefeito municipal aqui presente e o secretário Osmar. De imediato eu peço, então vou nomear o vereador Moacir no lugar do vereador Claudio Miro e eu peço para ele que imediato passe a execução da pauta.
4ª sessão plenária ordinária. 64ª sessão legislativa. 8ª legislatura. Sessão realizada no dia 7 de março de 2023, terça-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. A mesa diretora dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Palma vem divulgar a pauta da sessão ordinária da 64ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Leitura da ata. A ata deverá ser analisada e colocada em votação, como prevê artigo 42, inciso 5º. Se aprovada ou se apresentar retificações, serão incluídas na próxima ata. Entrada de materiais em regime de urgência especial, não há. Entrada de materiais em regime de urgência, não há. Entrada de materiais, projeto de lei legislativo número 1 e 2, de 28 de fevereiro de 2023. Projeto de lei municipal número 8 e 1, de 1 de março de 2023. Projeto de lei municipal número 9, de 6 de março de 2023. E projeto de lei municipal número 10 e 11, de 7 de março de 2023. Pedido de indicação, não há. Pedido de providências, não há. Pedido de informações, não há. Requerimentos escritos, não há. Materiais para discussões, não há. Materiais baixados para estudos, não há. Correspondências e ofícios enviados a esta casa, existem. Manifestações dos vereadores, conforme interesse. Gabinete da Presidência, Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Santo Antônio Palma, aos 7 dias de março, do mês de março de 2023.
Obrigado, vereador Moacir. Eu peço ao chefe de gabinete, Tiago, que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da terceira sessão ordinária, da 64ª sessão legislativa, da 8ª legislatura, dos 28 de fevereiro de 2023, terça-feira, às 19 horas, na sala da Câmara de Vereadores do município de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, realizou a sessão ordinária sobre a direção do vereador Catarina Gorjão Felipe Costa, presidente do Legislativo, e para o trabalho de secretariado, o vereador Cláudio Miro Dino. A presidente do Comitê do Nome Escolar do Vereador, Douglas Andrés, Cláudio Miro Dino, César Chimães, Fernando Chimães, Juarez Magelo, Antônio Michotó, Paulo Palácio e Valentim Prensa, sendo assim vereadores presentes na totalidade. Cumprimentou também a assessora jurídica Viviana, chefe de gabinete Tiago, secretário de saúde Viviana e público presente. De imediato, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da pauta da sessão. Tendo entrada em matéria desse dia, projeto de lei municipal número 04 de 27 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Instituto Municipal de Mulheres no dia 8 de março de 2023, e até R$ 12 mil. Projeto de lei municipal número 05 de 27 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre concessão de auxílio de alimentação que passa de R$ 12 para R$ 14 de municipal por dia útil. Projeto de lei municipal número 06 de 28 de fevereiro de 2023, que concede índice de reposição salarial aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas, com um percentual de 7,25%. E projeto da lei municipal número 07 de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão do subsídio de prefeito e vice-prefeito no valor percentual, no percentual de 5,77%. Em seguida, a presidente pediu ao chefe do gabinete Thiago para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, a presidente abriu espaço para a retificação da ata. Não havendo notificações, a presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Dando sequência, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do ofício número 32 da ordem de 23 e do projeto da lei municipal número 4. O projeto para ser apto a ser colocado em discussão na votação deve ser necessária a leitura do parecer número 05 da ordem de 23 da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, feita pelo vereador César Chimães, e do parecer número 06 da ordem de 23 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, feita pelo vereador Paulo Galasso. Tendo pareceres favoráveis, a presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, a presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do ofício número 34 para 2023 e do projeto da lei municipal número 05. Após a leitura, a presidente pediu ao relator César Chimães para fazer a leitura do parecer número 07 para 2023 da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, e ao relator Valentim Prest para fazer a leitura do parecer número 08 para 2023 da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social. Tendo os pareceres favoráveis, a presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, a presidente colocou a votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei municipal número 06. O projeto para ser apto a ser colocado em discussão de votação deve ser necessária a leitura do parecer número 09 para 2023 da Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Cidadania, feita pelo vereador César Chimães, e do parecer número 10 para 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, feita pelo vereador Paulo Galassi. Tendo os pareceres favoráveis, a presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei municipal número 07. O mesmo parecer apto a ser colocado em discussão de votação, sendo necessária a leitura do parecer número 11 para 2023, da Comissão da Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, feita pelo vereador César Chimães, e do parecer número 12 para 2023, da Comissão de Orçamento e Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, feito pelo vereador Paulo Galassi. Tendo os pareceres favoráveis, a presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo discussão, a presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem deliberadas, a presidente abriu espaço para manifestações pessoais dos vereadores. Manifestou-se o vereador Douglas Andrei, primeiramente cumprimentando a senhora presidente, novos colegas funcionários da casa, novos colegas, funcionários da casa, secretária de Saúde Juliano e o ex-prefeito Lauro Campos fizeram presentes, colocando algumas coisas sobre a viagem a Brasília, juntamente com seu colega Cláudio Pio Lima, do dia 13 ao dia 16 de fevereiro. Todos sabem que em Brasília, fevereiro é o mês da semana, sendo convidados pelo prefeito, e assim a presidenta liberou para essa maratona de pedido. Onde tivemos boas notícias e visitamos vários gabinetes de deputados e dois senadores. Não sendo fácil, pois tem gabinetes que tem que bater na porta mais de uma vez. Mas graças ao empenho de todos os vereadores, inclusive os que não foram, voltamos com um valor significativo em torno de 2 milhões de reais, onde será investido em pavimentação, saúde e demandas especiais. Sendo que 1 milhão e 400 mil reais já está empenhado, e o dinheiro que vem não é do prefeito, vereador, mas do povo e de todos nós que moramos aqui. Manifestou-se o vereador Cláudio Murilo, cumprimentando a senhora presidente, novos colegas vereadores, funcionários da casa, secretário de saúde Juliana e o ex-prefeito Amor Gato, cumprimentando o que o vereador do Ovo falou, pois foi uma maratona, passando 13 dias lá e quem já foi sabe como é, tendo boas notícias e o apresentando. Foi em Brasília, está num momento de transição muito difícil, indo nas secretarias e ministérios em busca de informações e ninguém está sabendo dos problemas. Estamos tudo gramado. Em relação aos representantes do PT, o Luiz Carlos Reis liberou uma verba de 250 mil reais no ano passado, o ordenador contou por ter orçamento secreto, mas esse ano já liberaram e aumentou para R$304.800 para o custeio da saúde. O deputado Roberto Filho, ele também tinha prometido uma emenda de R$250.000. Para calçamento urbano, e o relator também cortou essa verba, mas agora liberou uma verba de R$305.000 para calçamento urbano. E temos ainda em aberto com o deputado Roberto Filho um kit do Conselho Tutelar que dispõe um carro, dentre outras coisas, mas estando um pouco enrolado. No mais, foi trabalhador esses dias. Mas você teve boas notícias. R$11.500.000 já havia sido liberado antes mesmo de nós retornarmos ao nosso município. Estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Em nome da comunidade de São José, convidar a todos para a festa do padroeiro no próximo domingo, dia 5 de março, e prometemos a recolher a município. Dizendo também que no mês de março o vereador estará ausente da Câmara. Ele está já assumindo como vereador suplente com a Cícero Nossa. Desejando um bom trabalho para ele. Manifestou-se o vereador Paulo Damas, cumprimentando a senhora presidente, novos colegas vereadores, funcionários da casa, secretária de saúde de Juliano e o ex-prefeito Mauro Gato. Se manifestando sobre um hábito que está percorrendo a cidade da nossa colega e presidente da Câmara, onde está expondo bastante o nosso partido do PT. Estando numa coligação, e até hoje o vereador não sabe o que está acontecendo, e o prefeito não teve coragem de dizer nada para nós da bancada do PT, que não somos mais parceiros. Como que nós da bancada ficamos sentidos com isso? Pois quando o vereador foi presidente desta casa, nunca mencionou nome de partido nenhum. Por mais que se tenham diferenças, nunca citou nome de ninguém, e sempre trabalhando em conjunto com todos. Dando um exemplo da viagem a Brasília, pois ficamos sabendo por outras pessoas. O vereador, quando foi presidente, sempre convidou todas as bancadas para quem gostaria de ir a Brasília. Podia dar o nome que o vereador liberava. E quando quer buscar recursos para o município, com certeza cada recurso é bem-vindo. Mas cada um tem suas ideias e seu jeito de trabalhar. No final do ano, conversamos com o prefeito, onde temos 4 membros do nosso partido no momento. E 4 deputados que nós apoiamos se elegeram, tendo quase R$1 milhão que poderia vir para o nosso município, mandando os ofícios que o prefeito não assinou. Tudo bem, nós fizemos nossa parte e encaminhamos para Brasil. Temos nosso presidente Duma que tem suas divergências, mas temos as portas abertas para onde precisar. A bancada do prefeito tem como ir até lá e conseguir muitos recursos para o município, mas o prefeito não quis assinar. Até temos resultados e na última viagem dos carinhos veio também, pois é o momento de vir em mente. Encaminhamos ofícios, independente se o prefeito está bravo com os do PT. Não sabemos o que está acontecendo e nós pensamos para a população de Santo Antônio do Papo, não excluindo ninguém. E ele, como prefeito, deveria ficar feliz com essas emendas, independente das diferenças partidárias. Pois quem vai fazer a obra vai ser o prefeito, quem mais ninguém. Nós somente indicamos ao prefeito e ele faz a obra, e é o nome dele que vai estar na placa da obra. Também mandando uma mensagem ao vice-prefeito para mandar os ofícios do Partido dos Trabalhadores junto, mas até hoje o vereador está esperando resposta. Não sabemos se querem administrar para meia dúzia, não entendendo mais o que está acontecendo. Nem mesmo na época em que o vereador era oposição do prefeito Jefferson Pichato, foram maltratados dessa forma. Mas isso, cada um paga com suas consequências. Outro assunto é que no sábado, que passou, dia 25 de fevereiro, tinha um encontro de agricultores no nosso município, sendo 367 associados de 65 municípios. Onde, no mandato passado, foi organizado um evento que tinha 200 a 300 pessoas. Os agricultores do nosso município são todos associados. E nesse evento de sábado, a Secretaria competente nem divulgou, só colocou no Face e não convidou ninguém. Pelo que o vereador ficou sabendo, tinha somente 2 produtores do nosso município no evento. Achamos que é uma classe que batalha muito e sabemos que quem trabalha com aves, suínos, no dia a dia, não é fácil. E se você não se associa em alguma associação para brigar pelos seus direitos, e até 1 centavo às vezes, durante 2, 3 meses, eles apresentam 2 centavos que não muda nada. Mas se não tiver a associação, porque os produtores não tiverem unidos, não adianta nada com essas empresas grandes. Achando que a administração está deixando muita coisa para trás. E por ser uma coisa simples, que era só ter organizado. O prefeito foi e ficou 5 minutos sem dar atenção às pessoas que vieram, de 200 a 300 nomes. Onde ficam as suas informações, foi a prefeito de que há 4 anos atrás foi excluído São Antônio do Palma para ser a sede da Associação da CAMEC. E nesse encontro, a maioria ficou triste, pois era o nosso município que estava dando exemplo e puxando a pé para se ter 2 produtores somente no evento, e o prefeito 5 minutos. Quando que temos que rever algumas coisas, pois não se pode pensar em querer castigar um no outro. Isso não leva a nada. Outra questão que estão cuidando dos vereadores é referente ao incêndio da patroa, quando ninguém gostaria que acontecesse. Sobre o carregador também, colocaram no Face sobre o vandalismo, quando muita gente nos questiona e não soubemos o que dizer. Sendo vereadores e representados pelo povo, o povo pergunta o que está acontecendo em Santa Cruz do Palma. Mas nós não sabemos o que dizer, pois falam de vandalismo, mas a gente não sabe. Perguntando à vereadora Catarina como a presidente para convocar o secretário de obras para vir em uma sessão e explicar para nós o que realmente está acontecendo, onde nos falam de uma forma e outro de outra. Assim devemos estar até o fim, pois não se sabe o que realmente aconteceu. Querendo o secretário explicar, estaremos falando a mesma língua com a população. A presidente passou a presidente ao vice para poder manifestar-se. Manifestou-se a vereadora Catarina Gonçalves de Costa, falando referente ao áudio, pede desculpas, pois tem momentos em que estamos nervosos, mandando um áudio que é mais fácil, mas sendo que essa era uma conversa particular da vereadora com o indivíduo. Agora, ninguém sabe dos áudios que a vereadora recebeu acusando a mesma, mas a vereadora não deixou vazar nenhum, estando trabalhando com as panelas ligadas e toda hora me insistindo, então mandei um áudio. A respeito do que está acontecendo com o prefeito, a vereadora não sabe, achando que o que está faltando é respeito entre as pessoas, não sabendo o que aconteceu entre vocês e o prefeito. A respeito do árbitro, tem inúmeros árbitros impossíveis de vereadores também, mas a vereadora não deixou vazar, com acusações feias. Pedindo desculpas se a vereadora fez errado, mas tem muita coisa errada acontecendo. E a questão da patroa, estamos esperando o lado. O vice-presidente repassou a presidência à presidente. Não havendo mais manifestações, a presidente deu por encerrada a sessão do dia 28 de fevereiro de 2023, convidando a todos para a próxima sessão, no dia 7 de março de 2023, determinando a lavratura desta ata, que será assinada por 20 anos de gabinete e pelos demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, o município de Santo Antônio do Palma, que está no Rio Grande do Sul.
Neste momento, eu abro espaço para retificações da ata. Não havendo retificações, eu coloco a mesma em votação. Quem concorda com a ata, permaneça sentado, e quem discorda, se manifeste de pé. Ata aprovada por todos. Dando sequência, entrada de matérias em regime de urgência não há. Entrada de matérias em regime de urgência especial não há. Entrada de matérias. Projeto de lei do Legislativo Municipal número 01, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar reposição aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. Também temos o projeto de lei do Legislativo Municipal número 02, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar revisão nos subsídios dos vereadores do município de Santo Antônio do Palma. Projeto de lei municipal de número 08, de 1 de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas relativas à Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei municipal número 09, de 6 de março de 2023, que autoriza a celebração de parceria com o Centro de Tradições Gaúchas Pousada dos Tropeiros de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul e da outras providências. Temos também o projeto de lei municipal número 10, de 7 de março de 2023, que autoriza a concessão de uso de bens públicos municipais e da outras providências. Projeto de lei municipal número 11, de 7 de março de 2023, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Pedidos de informações, não há. Pedidos de indicações, não há. Pedido de previdências, não há. Requerimentos escritos, também não há. Matérias para discussão. Temos o projeto de lei do Legislativo Municipal número 01, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar reposição aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Palma. Eu peço ao secretário Moacir que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei número 1, de 28 de fevereiro de 2023. Autoriza o Poder Legislativo a efetuar reposição aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. Gilberto Chimansky, prefeito municipal de Santo Antônio do Palma, faça saber que, em cumprimento ao disposto no artigo 62, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a efetuar revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, no percentual de 7,25%. Sobre os valores dos vencimentos atualmente em vigor. Artigo 2º. A revisão geral anual dos valores dos vencimentos será aplicada a partir de 1º de fevereiro de 2023. Artigo 3º. As despesas decorrentes serão atendidas por dotações próprias do orçamento para o ano de 2023. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023. Justificativa. Nobres vereadores, o projeto de lei legislativo em análise tem o objetivo de conceder a reposição dos salários dos servidores do Poder Legislativo. A revisão geral anual é um direito previsto constitucionalmente, tem o objetivo de manter o poder aquisitivo dos vencimentos. Deve-se ressaltar ainda que o índice proposto é o mesmo dos demais servidores do Poder Executivo, sendo observados o mesmo índice e a mesma data de aplicação. Sendo o que tínhamos no momento, subscrevam-nos atenciosamente.
Esse projeto, então, ele vai ser posto em votação. Eu peço aos relatores das comissões, um, o vereador César, e o dois, o vereador Paulo, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 13, de 2023, de 7 de março de 2023. Da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania sobre o Projeto de Lei Legislativo número 01, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo efetuar reposição aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 14/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura sobre o projeto de lei legislativa número 1, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar reposição aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Palma, RS. Relatório. Quanto à constitucionalidade e legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Tendo os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Projeto aprovado por todos. Temos também o projeto de lei do Legislativo Municipal número 02, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar revisão nos subsídios dos vereadores do município de Santo Antônio do Palma. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Projeto de lei Legislativo número 2, de 28 de fevereiro de 2023. Autoriza o Poder Legislativo efetuar revisão no subsídio dos vereadores do município de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul. Gilberto Chimansky, prefeito municipal de Santo Antônio do Palma, faço saber que, em cumprimento ao disposto no artigo 62, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a efetuar revisão nos subsídios dos vereadores do município de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, elevando os subsídios atualmente em vigor, no percentual de 5,77%. Artigo 2º. A revisão geral anual dos valores básicos dos padrões de vencimentos será aplicada a partir de 1º de fevereiro de 2023. Artigo 3º. As despesas decorrentes serão atendidas por dotações próprias do orçamento para o ano de 2023. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023. Justificativo. O referido projeto tem o objetivo de conceder reposição dos subsídios dos vereadores. A revisão geral anual é um direito previsto constitucionalmente também para os agentes políticos, devendo se ressaltar ainda que o índice proposto é o mesmo do Poder Executivo e Legislativo, sendo observados o mesmo índice e a mesma data de aplicação nos termos da Lei Municipal número 1357/16, sendo o que tínhamos no momento, subscrevemos-nos atenciosamente.
Este projeto ele também vai ser posto em votação. Então eu peço aos relatores das comissões, um, o vereador César, e dois, o vereador Paulo, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 15/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei legislativo número 02, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar revisão nos subsídios dos vereadores do município de Santo Antônio Palma, Rio Grande do Sul. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 16/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura sobre o projeto de Lei Legislativa número 2, de 28 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo a efetuar revisão no subsídio dos vereadores do município de Santo Antônio do Pardo. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Tendo os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Projeto aprovado por todos. Temos também o projeto de lei municipal número 08, de 1 de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas relativas à Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 036 de 2023. Irma, senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pelo presente, estamos enviando para apreciação a votação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma o seguinte projeto de lei. Projeto de lei municipal número 8, de 1º de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas relativas à Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, nós colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gilberto Manso, prefeito municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar gastos de até R$5.000 para pagar despesas relacionadas com a Conferência Municipal de Saúde que se realizar no dia 28 de março de 2023, com início às 13h30, tendo por local o Centro da Melhor Idade. Artigo 2º. As despesas poderão ser realizadas para pagamentos de materiais, impresso, palestrantes, alimentação para os participantes na conferência e demais despesas necessárias à realização do evento. Artigo 3º. As despesas necessárias para atender a presente lei serão suportadas por dotações próprias da Secretaria Municipal da Saúde. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Palma, ao primeiro dia de março de 2023. Justificativa. Pelo presente, estamos enviando para apreciação e votação projeto de lei que autoriza o Poder Executivo realizar despesa com a Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia 28/3/2023, no turno da tarde, junto ao Centro da Melhor Idade. O valor será para pagamento de despesas com alimentação dos participantes, palestrantes, materiais impressos e demais despesas para a realização do evento. Sendo o que tínhamos no momento, subscrevemos-nos atenciosamente Gilberto Chimansky, prefeito municipal.
Esse projeto, ele também vai ser posto em votação e eu peço aos relatores das comissões, o vereador César e dois, o vereador Paulo, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 17/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 08, de 1º de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas relativas à Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 18/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Infraestrutura, sobre o projeto de lei municipal número 8, de 1 de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas relativas à Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Tendo os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Projeto aprovado por todos. Temos também o projeto de lei municipal número 11, de 7 de março de 2023, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 40 de 2023. Irmã senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, pelo presente estamos enviando para apreciação e votação pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Palma o seguinte projeto de lei. Projeto de lei municipal número 11, de 7 de março de 2023, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, autorizado a contratar de forma emergencial e por tempo determinado servidores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme quadro abaixo. Cargo, quantidade, cargo horário e vencimentos. Professor de Artes, 1, 20 horas semanais, 2.062,42. Professor de Educação Física, 10 horas, quantidade 1, vencimentos 1.031,21. Professor de Educação Física, 1, 20 horas semanais, 2.062,42. Servente, 2, 30 horas semanais, 1.706,35. Fisioterapeuta, 1, 20 horas semanais, 2.795,24. Artigo 2º. Os servidores contratados serão para atender às necessidades essenciais dos diversos setores do município, a fim de prestar os serviços públicos de forma adequada à população. Artigo 3º. Os vencimentos, carga horária de trabalho e as atribuições dos cargos dos servidores contratados serão de acordo com o estabelecido nesta lei e nas normas estabelecidas no regime jurídico dos servidores e respectivos planos de carreira dos servidores e do magistério. Artigo 4º. Os contratos terão duração pelo período de até 12 meses, sendo que os mesmos poderão ser reincididos razão de haver alguma ocorrência que o permita. Artigo 5º. As contratações previstas nesta lei serão de natureza administrativa vinculados ao regime jurídico instituído pela Lei Municipal número 767/2006, especialmente no título que trata da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 6º. As despesas necessárias para atender a presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal vigente. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Palma, aos 7 dias do mês de março de 2023. Justificativa. A necessidade da contratação de serventes 30 horas justifica-se por questões de limpeza na escola, que deverá ser realizada no período em que os alunos não estarão em sala de aula, durante os turnos da manhã e da tarde. A grande maioria das salas de aula serão utilizadas, o que impossibilita que a limpeza seja realizada. Portanto, é necessário serventes 30 horas para cumprir o horário aproximadamente das 7 às 13 ou das 12 às 18. A contratação de professor de artes e de educação física 10 horas justifica-se por questões de ampliarmos a oferta de oficinas para o turno integral, que irá atender alunos do pré-A ao quarto ano do ensino fundamental. Assim, poderá ser oferecida também a oficina de artes e de educação física. As necessidades da contratação de fisioterapeuta ocorrem pela demanda de muitos pacientes necessitarem de reabilitação, prevenção e promoção da saúde e a e a profissional que está atuando é contratada via empresa e nos próximos dias encerra o contrato. Desta forma, se faz necessário a continuidade do serviço que é essencial. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto. Gilberto Szymanski, prefeito municipal.
Esse projeto ele também vai ser posto em votação. Eu peço aos relatores das comissões, um vereador César e três o vereador Valentim, para que profiram seus pareceres.
Parecer número 19/2023, de 7 de março de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, sobre o projeto de lei municipal número 11, de 7 de março de 2023, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Parecer número 20/2023, de 7 de março de 2023. Da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, sobre o projeto de lei municipal número 11, de 7 de março de 2023, que autoriza a contratação emergencial por prazo determinado de servidores e da outras providências. Relatório. Quanto à constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, entendemos que o mesmo preenche os requisitos estabelecidos na legislação federal e municipal. Parecer favorável.
Tendo os pareceres favoráveis, eu coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado e quem discorda, se manifeste de pé. Projeto aprovado por todos. Matérias baixadas para estudos. Projeto de Lei Municipal número 09, de 6 de março de 2023, e Projeto de Lei Municipal número 10, de 7 de março de 2023. Esses referidos projetos, eles permanecerão baixados para melhor estudo dos vereadores e serão apreciados nas próximas sessões. Correspondências e ofícios enviados a esta casa. Temos um ofício. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 022/2023. Assunto: emenda parlamentar. Senhor, informo que indiquei o Orçamento Geral da União de 2023, o município de Santo Antônio do Palma, para ser beneficiado com emenda parlamentar individual para ser aplicada no investimento municipal através de transferência especial. Unidade Orçamentária, Ministério da Economia, município indicado, Santo Antônio do Palma, Rio Grande do Sul, beneficiário, Prefeitura Municipal, valor total 200 mil. Qualquer dúvida não esclarecida, coloco à disposição a equipe técnica deste gabinete. Deputado Federal, PSB, do Rio Grande do Sul, Heitor Schultz.
Neste momento, eu abro um espaço para manifestações dos vereadores conforme interesse.
Senhora Presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, secretário municipal. Também gostaria de deixar o deputado Alceu Moreira, mandou uma emenda de R$ 141.892 para esse município, assumindo o compromisso que, tempo da eleição, eles vêm pedir voto e a gente disse, não é hora de impedir voto e esquecer o nosso município. Então a gente fica feliz, como eu sou o único representante da bancada do MDB. É pouco, mas é bem-vindo, acho, ao nosso município, que será no posto de saúde, em ampliação e direito a equipamentos. Então seria isso, senhora Presidente.
Cumprimento, senhora Presidente, nobres colegas vereadores, funcionário desta casa, Lidiana, chefe de assessoria jurídica, e o Tiago, chefe do gabinete, e o nosso secretário municipal, Osmar. Também quero me manifestar em cima do ofício apresentado, divulgado nesta casa. Então, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, no Facebook, sobre a indicação da emenda parlamentar do nosso deputado que representa o PSB, Heitor Schulz, uma emenda de R$200 mil vindo oriundos do Ministério da Economia. Acho que é um recurso bem-vindo à nossa cidade, que irá contribuir com as melhorias, né, do equipamento de investimento ao patrimônio público, para a sociedade e no uso do município. Então, certamente, ó, nesse momento é uma indicação, cabe ao executivo, juntamente com o secretário, prefeitos, né, estar fazendo o plano de trabalho, para depois estar recebendo esse recurso para ser usado. Então, quero parabenizar em nome da bancada do PSB, juntamente com a comunidade, o deputado Heitor, que tem contribuído a essa emenda para a nossa sociedade. E também, aproveitando o momento, né, a gente, amanhã a gente sabe que é o Dia Internacional da Mulher, e esta casa aí, a assessora jurídica de Indiana, também é mulher, e a Catarina também, mulher, representa as demais mulheres do nosso município. Quero parabenizar elas pelo dia, que a gente sabe que a mulher hoje ela tem seu papel muito importante na sociedade, na atividade do dia a dia, nos parlamentos, no agronegócio, na administração familiar, enfim, todas as realidades que ela compõe o dia a dia. Então, quero parabenizar vocês, e em nome de vocês também parabenizo as demais mulheres do nosso município, que é o dia de amanhã. Então, muito obrigado. Seja isso, senhora presidente.
Cumprimento, senhora presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, secretário aqui presente. Também venho deixar o meu agradecimento à deputada federal Franciane Baier, que junto com a assessora do senador Hamilton Mourão também, sempre fomos parceiros. Então, a deputada Franciane Baier mandou R$500 mil para nós, na viagem que o Douglas, o Cláudio Miro e o Oroni fizeram a Brasília. Fizemos uma transferência, vai ser feita uma transferência especial para a pavimentação do orçamento 2023. Quero agradecer muito ela, mesmo não tendo uma representação muito grande no município, mas está olhando com carinho a nossa cidade. Também quero aqui parabenizar todas as mulheres do município pela passagem amanhã do dia delas. Amanhã é só um dia, as mulheres são nossas representantes todos os dias de todo o ano. Quero aqui também parabenizar o município, que logo mais estará completando 31 anos também. E agradeço a senhora presidente, é isso aí.
Cumprimento, senhora presidente, nobres colegas, secretário Osmar, funcionários da casa. Eu também quero deixar registrado aqui da última viagem, o deputado Carlos Gomes, não tendo uma grande representatividade também no nosso município, como falou o nobre colega César, está mandando uma emenda de 200 mil no setor da saúde. E agora eu estava olhando aqui nas redes sociais, recebi a notícia também que ele ficou coordenador da bancada gaúcha. Então nós, com essa proximidade do deputado, e agora como coordenador da bancada gaúcha, temos também a ganhar também, né, com o município de Santo Antônio do Pardo. E quero desejar parabéns às mulheres amanhã, em especial a minha mãe, que está de aniversário do Dia Internacional da Mulher. Então parabéns a ela e parabéns a todas as mulheres do nosso município. Isso aí, senhor presidente.
Eu passo a presidência ao vice-presidente para a mãe manifestar. Também como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, como presidente desta Casa Legislativa, quero cumprimentar as mulheres, principalmente do nosso município, a nossa assessora jurídica, Viviana, essas mulheres que elas têm, são muito guerreiras, trabalham no dia a dia com muito suor, desde a classe média alta, elas se esforçam tanto no trabalho doméstico como em todos os setores. E da mesma forma, também quero reforçar o convite para este evento que vamos ter amanhã de noite, lá no CTG Pousada dos Tropeiros. Acho que resta algum ingresso, se as mulheres dos nobres colegas ainda não pegaram, do segundo jantar para elas, que acontecerá amanhã. E também dentro das comemorações do aniversário do município. Quero reforçar o convite também para o jantar no próximo sábado, dia 11. Na verdade, quem organiza é o grupo dos Cavalarianos Velha Canhada. Então, tem ingressos ainda, procurem com eles. E o valor de R$50, a partir das 8 horas da noite, jantar com baile. Era isso, senhor presidente.
Repasso a presidência, senhora presidente.
Não existindo matérias para serem apreciadas, dou por encerrada a sessão do dia de hoje e convido a todos para a próxima sessão a ser realizada no dia 14 de março de 2023, às 19 horas. Dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.
Boa noite.